Sejam muito bem-vindos ao Lado Bunker especial do Oscar 2025, porque, como vocês já sabem, todo ano a gente faz esses programinhas especiais para aquecer para essa cerimônia que a gente espera o ano inteiro. Vão ser programas extras que a gente vai soltar semanalmente até chegar ali na semana do próprio Oscar e do Oscar de Pijama, onde o Jovem Nerd e o Azaghal recebem ali um grande elenco para comentar a cerimônia ao vivo. Mas antes disso, para você chegar na premiação craque por dentro de tudo, a gente vai fazer aqui esse aquecimento semanal extra com vocês. E para começar, com o pé direito, a gente vai falar da categoria de melhor animação, que apesar desse nome, não só deixou a gente animado, mas também fez a gente chorar muito esse ano. E tem até filme que vai concorrer com o Brasileiríssimo Ainda Estou Aqui, então a gente tem que prestar atenção. E para falar sobre esses filmaços, eu tenho companhias especialíssimas aqui. A primeira da casa, minha ilustríssima chefe e grande otaku, Camila Souza.
Muito obrigada, Games, pela introdução, né? Estamos aqui nesse episódio especialíssimo. Hoje eu estou aqui de convidada, o que quer dizer que eu não vou fazer muita coisa, o Gabriel que vai tocar mesmo, eu estou aqui bem de boa, mas muito feliz que a gente vai falar sobre as animações, porque tem muita coisa legal esse ano. Vocês sabem que eu amo animações e adoro estilos diferentes de animação, e a gente vai ter muito disso aqui entre os 5 indicados, então vai ser muito legal falar sobre eles.
Exato. E junto de mim e da Camila, duplinha que vocês já estão acostumados ali do Lado Bunker regular, a gente tem a Laysa Zanetti. Se apresenta aí para o nosso público, Laysa, e seja muito bem-vinda ao Lado Bunker.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Prazer estar aqui pela primeira vez. Gostei muito do convite. Obrigada, Games e Ká. E é uma categoria que eu amo, assim. Eu acho que cada ano que passa é uma categoria que está mais diversificada, mais complexa, mais gostosa de acompanhar os indicados, assim. E vamos pro debate, porque tem muita coisa boa pra gente falar aqui hoje.
E aqui eu já quero começar tirando o elefante da sala, ou melhor, o gatinho da sala, porque um dos indicados que a gente vai falar aqui não foi lançado oficialmente no Brasil ainda. Inclusive, a cabine de imprensa vai rolar na semana que a gente tá gravando, só que, infelizmente, o tempo é curto e a gente, né, tem toda uma cadeia de produção para fazer. Então, ainda não deu tempo de assistir o Flow, que é essa animação aí. Por que que eu falei gatinho? Porque é uma animação que conta a jornada de um gato que simplesmente vê ali o local onde ele mora sendo inundado por um dilúvio que vem do nada, e aí ele precisa correr pela sobrevivência. Ele precisa ali juntar forças com outros animais que também foram afetados por esse evento aí para conseguir simplesmente viver. Eu fico muito chateado de não poder falar, tipo, do filme completamente assim, porque do que a gente viu é uma parada absolutamente linda, assim.
Esse, inclusive, é um dos filmes que tá indicado na categoria de melhor filme internacional, né? E a gente sabe que quando uma animação consegue extrapolar sua categoria própria, ela já chama atenção por si só, assim. A galera da equipe comemorou muito essa indicação, porque aí não é só indicado como animação, ele conseguiu se destacar também entre os filmes de produção internacional de modo geral, né? Junto com os live actions, que a gente sabe que a disputa é bem pesada, né?
É um filme, assim, que do pouco que a gente já conseguiu ver, é um filme que parece que muito completo, assim, porque eu acho que ele é muito diferente dos outros, porque é um filme que os animais não falam, todos eles são dublados por animais de verdade, que eles captaram os sons ali. Então é uma coisa muito diferente, assim, do que a gente está acostumado a ver chegando tão longe, né? Um filme que já ganhou, inclusive, o Globo de Ouro. Fiquei muito feliz, porque não imaginava que ele fosse ganhar. Achei que era um filme que só de chegar ali já estava bom, sabe? Mas eu gostei que foi um treino até um pouco diferente, assim, do que a gente estava imaginando. E eu sou suspeita para falar de qualquer coisa que tenha gatos, porque eu amo gatos, assim. Então, talvez se eu tivesse conseguido ver o filme antes, eu estaria aqui com a minha bandeirinha torcendo. Mas é isso, assim. Eu acho que é um filme que promete bastante.
Representatividade felina. Sim, importantíssimo.
Exato.
Atenção, Oscar. Tragam mais gatinhos, tragam mais doguinhos. E é legal quando pega um filme assim, porque quando você pega do ponto de vista do animalzinho ali, e a gente tem muito isso nos games, né? A gente teve isso num jogo recente também. Você pega outro ponto de vista pra contar a história. E aí, falando sobre a categoria de animação especificamente, eu acho que aquela categoria pra você é brincar mesmo com outros estilos narrativos, com outras possibilidades que no live action não dá, ou você faz alguma coisa meio Mufasa, que é um live action for real. Mas é aqui, na categoria de animação, em que você pode brisar, botar ponto de vista. E até acho que vale a gente falar, Games, você puxar esse ponto da parte do estilo dessa animação e de como a galera criou, porque é uma animação bem estilizada e tem uma tecnologia ali, um jeito de fazer todo diferente, né?
É isso que eu acho engraçado, do pouco que a gente já falou sobre como é uma animação impressionante, ela fica mais ainda se você for ver como que ela foi feita, porque o diretor tava falando que inicialmente eles tinham, assim, já começa que é uma animação da Letônia, então assim, sabe, não é uma parada de Hollywood, como a gente já tá acostumado, ou até do Japão, com os animes e tal, né, não é o tipo de produção que fura a bolha normalmente, e a equipe inicial eram umas 15 a 20 pessoas, tinha acabado de sair da faculdade de cinema, assim, e eles se juntaram ali pra fazer o filme no Blender, que é um software de código aberto, sabe, e o diretor até falou, pô, é maneiro pensar que qualquer criança que se interessar pelo Blender pode simplesmente sentar lá na frente do computador e fazer o que a gente fez, saca? Só que assim, não é tão simples, porque o que eles fizeram, assim, dá pra ver pelos trailers tudo que flow é lindíssimo, sabe? São, de verdade, cada quadro, assim, você podia imprimir e botar na sua sala, porque é uma parada linda, assim. E eles fizeram de uma forma que eu achei muito curiosa, que o diretor falou que ele não queria animais falantes, sabe? Pra fazer piadinha, não sei o quê. Então aconteceu o que a Liza falou, que eles foram em zoológico e tudo mais e gravaram os animais, sabe? Eles fizeram meio que um banco de áudio, assim, da forma como dos barulhos que os animais fazem e tudo mais. E eles foram meio que criando o filme em etapas, assim. Tipo, tinha um estúdio da Letônia, depois eles passavam pra uma equipe francesa. Foi meio que diversificando, assim. Mas ainda assim, nunca saiu do controle do diretor, que fez o projeto de um jeito muito particular. Porque ele falou que é baseado num curta que ele tinha feito uns 10 anos atrás, que por sua vez é baseado no gato dele. Então, assim, ele tentou ser o mais autêntico possível. Eles ainda falam, né, que, como curiosidade, o único animal que eles não usaram o barulho real foi a capivara. Porque, segundo eles...
Qual é o barulho de uma capivara?
Então, essa foi a primeira coisa. Eu achei que eles iam falar, não dá pra ouvir uma capivara falar, né? Mas não, eles falaram que é um som muito estridente e muito desagradável. E aí, por isso, eles trocaram por um filhote de camelo. Então, fica com essa anedota aí.
Meu Deus, todo dia a gente realmente aprende algo novo, né? Pô, foi legal você falar isso, Games, que ele disse que o gatinho do filme Flow foi inspirado no gato dele, porque a gente também... Aí, isso não é Oscar, tá? Isso aqui é um adendo, um grande parênteses. Mas vai ter um cripto de Superman inspirado no cachorro do James Gunn. Então, assim, leve inspirações de seus pets pro que vocês estiverem fazendo, porque a gente só ganha, né? Fica maravilhoso.
É isso. Exato.
É isso. E posso dizer, assim, que da minha parte, quanto mais... pet no cinema melhor, porque eles são incríveis e melhores que muita gente. Então, faça filmes baseados em seus cachorros, papagaios, periquitos, tartarugas, tá ótimo. Eu estarei lá para ver tudo.
É tipo aquele meme, quando tocarem a campainha, não atenda. Nunca é um cachorro, um gatinho, sempre são pessoas. Tipo, exato. Basicamente isso, né?
Eu gosto muito...
Menos pessoas, mais pets.
Eu gosto muito que, enquanto ele... Nas entrevistas, né, que ele tava dando sobre o filme, ele falou que a ideia dele era fazer um filme sobre alguém precisando aprender a colaborar com os outros, né, a superar medos e tal, e aí por isso que ele teve a ideia do gato, porque gato é esse bicho que você sabe, que assim, ele é na dele, é ele por ele, tipo, ele é carinhoso e tudo mais, mas assim, ele tá na dele ali,
independente,
e aí você jogar um bicho desse na natureza pra precisar aprender a colaborar e tal, e é muito legal que ele faz isso num filme, como a gente falou, que não tem diálogo, pode parecer simples, que beleza, são animais, só que, mano, você contar uma história, amarrar isso de uma forma narrativa é muito treta, porque, por exemplo, a gente sabe como é que é um gato, como é que é um cachorro, tudo mais dentro de casa, beleza, mas como é que seria eles num barco no meio de uma enchente, com uma capivara?
Ele colocar um diálogo seria um facilitador, né, pra gente entender os dilemas, o que que eles estão pensando, o que vai rolar, o que não vai. Então ele não deu diálogo, ele precisa se armar de outros artifícios, usar da movimentação, do olhar, de posicionamento, de várias coisas que às vezes a gente olhando assim, a gente não percebe que tá dizendo alguma coisa, mas que no conjunto final da obra, você vai entender quando, sei lá, eles estão se entendendo, não estão se entendendo, tem algum desafio, etc. Então torna tudo muito mais complicado, né, assim, aparentemente.
E ao mesmo tempo você tem um ganho muito grande, porque o Genndy Tartakovsky, que é o criador de Dexter, Meninas Superpoderosas e tal, ele fez uma animação para adultos também, que era o Primal, que, resumindo, elas passam na Idade da Pedra, onde você tem um humano e um dinossauro coexistindo ali. Não tem fala, porque, né, se passa na pré-história, então o humano, ele só faz grunhido e tudo mais. E o Genndy Tartakovsky, ele disse que ele quis fazer isso, primeiro para se desafiar a algo novo, justamente isso que a Liza tava falando, de como contar uma história sem ter a facilidade dos diálogos, mas também porque isso prende a atenção do público. Porque às vezes no diálogo você pode se distrair, pegar o celular e você sabe o que tá acontecendo porque você tá ouvindo os personagens falando. Agora, enquanto você tem que ver no gestual, então é um ganho também de atenção que você tem que desprender pro filme de qualquer jeito. Só que, pô, é muito treta você fazer isso também de um ponto de vista animado, porque no caso deles, como era mais, entre aspas, realista, o jeito que os animais se movem, se comunicam e tudo mais, ele não podia simplesmente, sei lá, colocar o gato de duas patas, apontar, rir, sabe? Não é um Tom e Jerry da vida. É um gato, entre aspas, entre muitas aspas, mais realista. Então, eu não imagino o trampo que isso deve ter dado, assim.
Sim.
Eu acho que é muita observação dos gatos, de todos os animais que eles colocam ali, né? Porque você tem que observar para entender como é que eles reagem naquele ambiente, né? Gostaria muito de ver qual seria a interação real de um gato e uma capivara.
Acho que daria uma grande história, Mas é isso que você falou, Gabes, acho que é aí que a animação, ela se sobressai, né? De você conseguir animar expressões aqui na sobrancelha, nas patas e tal. E não chegar a ficar aquela esquisitice, às vezes, de... Sabe aqueles live actions que a gente assistia de sessão da tarde, que era tipo... Os bichinhos abrindo e fechando. Só era animada a parte da boca, assim.
Uh-huh.
Baby porquinho atrapalhado, assim.
Tipo, sim, só como... os animatrônicos, né?
É, sim. E aí, tipo... Mas às vezes era até em CGI, assim. Tipo, você anima sua boca, sabe? Tá o cachorro lá e você anima sua boca, assim.
Sim, bizarro.
Porque causa uma estranheza, né? Então, aí a gente entende que é o estilo do filme, mas causa uma estranheza. Então, a animação é ótima porque você tá livre pra brincar, igual o gatinho de Flow tá livre pra brincar. Então, em breve a gente vai ter crítica, né, Gabes?
Sim, sim. Porque em breve vai sair o filme finalmente no cinema, a gente vai conseguir assistir direitinho. Infelizmente não deu pra dar aqui, né, o nosso parecer, mas assim, de qualquer forma, acho que é um grande concorrente por tudo que a gente já viu, por estar ganhando prêmios e por, como a Camila disse, estar indicado em outra categoria, né? Que é logo melhor filme internacional. Então, tecnicamente, Flow é concorrente da nossa queridíssima Fernanda Torres, então assim...
É, não vai complicado. Dar pra torcer nessa daí, né? Nessa daí não vai dar pra torcer, mas eu posso torcer na de melhor animação que Pixar não leve de novo, pronto.
Isso.
É isso. É, vamos chegar lá. Mas antes, queria continuar aqui na editoria Animações de Animais, porque a gente tem também Robô Selvagem. Que é quase isso aí, porque a gente acompanha uma robô, que é a Ross, que ela é um filme que se passa num mundo futurista, onde os robôs são parte ali da família, meio Jetson, sabe? Ele tá ali pra te servir, pra te ajudar com as tarefas, caramba, quase. Só que em vez de ir pra casa da pessoa que comprou, ela se perde num tornado e acaba indo parar numa floresta cercada por animais. E ela acaba cruzando o caminho ali de um pequeno ganso, que não tem mais família. E ela meio que... A tarefa dela vira cuidar desse ganso, criar ele, né? E aí a gente tem essa robô tendo que aprender a viver num mundo selvagem da floresta, que não é pro que ela foi programada. E ao mesmo tempo ainda criar um habitante desse mundo. Então assim, é um filme que mexe com muita coisa. E eu vou dizer que eu não esperava sair tão emocionado de um filme com uma robô e um patinho igual eu saí desse.
É ridículo quanto todo mundo saiu desse filme emocionado, chorando ou pensando em alguma coisa muito profunda, sabe? É um filme que eu acho que ele tem muita referência de muita coisa, desde essa coisa do robô acordando e tendo senso de si até a adequação no mundo que não te aceita. E essa coisa da coletividade que o filme traz ali em determinado momento que o conflito estoura, assim, e é um filme muito bonito, assim, eu não tava esperando que fosse um filme que fosse mexer tanto comigo, que fosse ser tão profundo, e eu acho que é um filmaço, um dos grandes concorrentes desse ano, assim.
Sim, até pela essa repercussão, né, Laysa, que teve, porque ele foi um filme que, assim, ele teve uma divulgação super normal, tipo, temos um novo filme, uma nova animação, Robô Selvagem, muita... Sabe aquela coisa até meio de Sessão da Tarde? Tipo, altas confusões com o robô na floresta e tal. Beleza, o filme saiu e todo mundo ficou em choque, assim, com a história que ele conta, da forma que ele conta. É, então, eu acho que ele é até um concorrente dessa categoria que chegou meio... Ele foi ganhando tração conforme as pessoas foram vendo e falando sobre ele.
Total. De minha primeira impressão dele, quando saiu o trailer, tá, eu pensei, pô, um filme animado na vibe ali do Gato de Botas 2, sabe? Assim, uhum, visualmente falando, porque ele pega esse estilo bem parecido do Gato de Botas 2, que é um negócio meio... É, muita cor, sabe? Uma explosão de cor na tela, mas ao mesmo tempo com uma cara meio de esboço, sabe? Ele é muito engraçado, que ele é uma pintura completa, mas ao mesmo tempo você consegue ver as pinceladas, vamos dizer assim, sabe? Que forma cada coisa. E por ser um filme infantil, ele já não pode fazer como o Flo fez, de não colocar diálogos. Então, os diálogos, a forma como aquela ilhazinha é feita, é, né, criada ao longo da história, me pegou muito de surpresa, porque assim, logo de cara você saca que o grande tema ali é meio que maternidade, né? Da robô tendo que aprender a ser mãe, entre aspas, na marra e tudo mais. E é uma, pô, acho que é uma das experiências mais humanas que se pode ter, né? Só que ao mesmo tempo, ele não esquece que a protagonista é um robô e que o resto do elenco são animais. Então você tem situações, tanto cômicas quanto de ação, de drama e tal, que se aproveita muito disso. Tipo, ah tá, beleza, é uma piada de robô, é uma piada de animal, sabe? Toda vez que os gambás apareciam fazendo alguma piada sobre se fingir de morto, que é um instinto que a gente sabe que gambá tem, cara, eu chorava de rir. E é isso, sabe? Porque não ficou simplesmente, ó, alegoria, coisa humana. Não, também tem, sabe? E conforme o filme foi rolando, foi crescendo, aí chegou no final, aquele clímax, tipo, eu de olho, sabe, cheio d'água, fiquei, caraca, mano, que filmaço.
Eu acho que essa percepção de que os animais são animais de fato, ela contribui muito pro filme, porque você pode ressaltar as características de cada um. E aí tem essa coisa muito de, ah, mas como que esse filme vai conversar com o público? Porque você se identifica com uma coisa ou outra, com as características daqueles seres. Então, como ele consegue ressaltar as características dos gambás, do ganso, e até da própria robô, nessa dificuldade que ela tem de entender o lugar dela ali, de entender como é que ela se relaciona com aqueles outros seres, e até da própria construção da identidade enquanto ser, enquanto mãe, que é uma coisa que acho que o filme trata muito bem. Assim, ela precisa entender quem ela é, mas ela também precisa entender o que ela precisa passar para aquele ser que se torna filho dela, sem ela entender direito o que é ser mãe, o que é ser um ser vivo, assim. Então, eu acho que na junção de tudo isso, é um filme que ele toca na gente de uma forma muito universal, assim, sabe?
E traz esses temas, né? A gente colocar uma robô, assim, num universo muito adverso, né, do que ela estaria acostumada ali. Então, você coloca ela nesse meio, traz todos esses temas e fala muito sobre a coisa que eu acho que quase todos os filmes falam de uma forma ou de outra, mas essa coisa da família. E a família escolhida, né? Não a família. Tipo, aqueles que você escolhe para caminhar ao seu lado e serem sua família, independente de quem são, sabe? E aí são alegorias nesse sentido de, ah, é um robô e são animais. E tipo, ok, mas você leva isso, é o mérito do filme, você sai pensando em muita coisa sobre isso, sabe? Então acho que. E esse é um tema que várias animações tratam, vários filmes tratam, mas a delicadeza com a qual foi colocada aqui foi muito bonito de assistir, né? Então, esse é um tema que eu gosto muito, assim, quando você tem essas personagens, essas personas que você fala, ah, não combinam entre si. Porque a gente tem muito essa coisa no mundo real mesmo, do tipo, onde é que eu combino, onde é que eu encaixo? E você fica, sim, tentando. Às vezes você procura no lugar errado se encaixar, sabe? Então é muito legal o filme trazer isso dessa forma que você fala, pô, sabe? É assim mesmo, sabe? Quando é natural e é bonito quando acontece de verdade, sabe? E não precisa ser igual, não precisa ser todo mundo, sim, igual pra você se encaixar, sabe?
E da minha parte foi muito divertido e desafiador assistir esse filme, porque o tempo todo eu ficava, mano, como é que eles vão se safar dessa, porque cria essa situação e você percebe, claro, aonde que ela vai chegar, assim, né? Ela vai se desenhando. Mas foi muito, eu achei muito divertido como o filme, em vários momentos, ele me deixou muito, de verdade, sem saber. Eu tava realmente querendo, sabe, no suspense daquela situação, porque se você não tem um humano, porque, por exemplo, né, a gente tem lá a robô e ela precisa, em algum ponto, ela vai desenvolver afeto pelo ganso que ela vai cuidar, beleza. Como que você vai fazer isso sem um humano pra chegar lá e programar ela? Tipo, ó, cuide desse bicho. E o filme vai rodando em várias situações dessa, pra quando meio que tá tudo amarradinho, aí ele explode num clímax ali de ação, de correria, que não sei o que, que ao mesmo tempo faz sentido, sabe? Meio que num. Porque eu tava curioso, porque pelo trailer você vê cenas de ação, de correria e tudo mais, e eu fiquei meio, mano, como é que vai chegar ali se o filme tá tão sutil, sabe? Tão emocionante. E aí eu fiquei impressionado como eles conseguiram fazer essas duas coisas. E aí, depois fui pesquisar sobre o filme e fez todo sentido, porque aí você descobre que o diretor e roteirista desse filme é o Chris Sanders, que é co-diretor de Lilo e Stitch e Como Treinar Seu Dragão. Então, tipo, o cara sabe contar histórias sobre superar diferenças, sobre a criação de uma comunidade, como a Laísa tava falando, e de, sabe, e E tudo isso numa história quentinha que te faz rir, te faz pensar, te emociona e, sabe?
E tudo combina, né? Porque tanto o Lilo e Stitch, tanto quanto Como Treinar Seu Dragão, são filmes sobre essas duplas ou parcerias improváveis que vão desenvolvendo um afeto muito natural e que movem toda uma comunidade ao redor deles. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, o Robô Selvagem é um filme muito corajoso, porque ele vai te levando para lugares que, mais assim, que, como o Gabe disse, que vai se desenhando onde, para onde o filme vai, né? Porque até é um processo muito natural de um roteiro mesmo. Ele é um filme que ele avança de um certo ponto, assim, no momento que eu não esperava que ele fosse dar essa volta, sabe? Tô falando aqui pra, sem dar spoiler, sim, obviamente, mas eu acho que é um filme muito corajoso, porque ele desafia, ele testa muito essas relações e ele coloca à prova também até onde a gente consegue ir, né, como seres dentro de um contexto social, até onde a gente consegue se doar pelo outro, até onde a gente consegue realmente se encaixar e se ver dentro dessa comunidade e aceitar as diferenças entre nós para criar um ambiente saudável mesmo. Então, assim, eu acho que nesse sentido é um filme que ele fala de uma forma muito abrangente com um momento, assim, de uma forma global, sabe?
Sim, e até essa coisa do aprender pelo caminho, né, que o Gabes falou, de que a gente se pega muito sempre nessas coisas de, ah, eu já deveria saber tal coisa, já deveria saber tal coisa, e você aprende pelo caminho, né? Você não começa nenhum momento da sua vida sabendo tudo que você vai fazer, porque tem imprevistos, tem coisas, e tá tudo bem você ir aprendendo. É uma coisa até sobre essa parte materna, assim, que é uma coisa que eu detesto quando as pessoas falam, do tipo, ai, toda mulher tem instinto materno, tipo, não! Não tem, mas não quer dizer que você não possa desenvolver isso com o tempo. Porque aí você pega, às vezes, muitas mulheres que se tornam mães, elas se sentem um fracasso, sabe? Ai, porque eu não tenho instinto. Eu deveria ter o instinto. Por que que eu não nasci com isso? E, tipo, não, tá tudo bem. Você vai com o tempo, você vai aprender isso com o tempo e tá tudo bem, assim, sabe? Essa pressão do saber tudo, sabe, de início, sabe?
E é engraçado que o filme, ele diz isso de duas formas. A primeira é muito direta, quando a robô fala pra um animal, tipo, ah, eu não tenho, na minha programação não tem esse negócio aí de instinto materno. E a personagem fala, ninguém tem, a gente inventa, sabe? Então, ali você já saca qual que é do filme. Mas a história, quando chega no fim, sabe, nos finalmente ali, no clímax, na resolução, ele te disse tudo, sabe, assim, e te fez passar por isso, e numa experiência linda, visualmente falando também, lindo, porque, cara, a animação é muito doido, que ela pega conceitos muito entre aspas opostos, que é um robô, um negócio tecnológico, futurista, quase, né, estéreo, assim, impessoal, e uma floresta populada por animais, coisa que em animação a gente já viu 1 bilhão de vezes nos filmes da Disney e afins. Juntos os dois de um jeito que faz muito sentido, sabe? O diretor, ele falou que uma das inspirações, a ideia deles era que o filme fosse, tipo, uma pintura do Monet feita numa floresta do Miyazaki. Saca? E aí quando você vê na tela, fala, caralho, faz todo sentido, porque mesmo sendo 3D e tudo mais, tem essa beleza, essa plasticidade, assim, que você fica, pô, são, sei lá, quase 2 horas muito bem gastas, sabe? De todos os lados, vamos dizer assim.
É uma imagem até um pouco anacrônica, né, da imagem dessa robô nessa floresta, porque é como se fossem duas coisas que não deveriam se encaixar, não deveriam se encontrar, porque ele realça as cores mais frias com o robô e as cores mais quentes ali na floresta. E quando tem esse encontro, parece que é uma coisa que era pra estar sempre junto, apesar de você olhar separado e falar que não faz sentido, sabe? Então, visualmente, é um filme que é um deleite de assistir, sabe?
E agora, é curioso que a gente foi do, ah, é lindo de ver porque é muito colorido, não sei o quê, pra um filme que é quase o contrário, ele é bem tons de cinza, um negócio mais sombrio, assim, que é o Memórias de um Caracol, ou Memoir of a Snail, que também, assim como o Flow, não foi lançado em circuitos aqui no Brasil, mas passou na Mostra de São Paulo, então deu pra ver, a gente consegue comentar aqui, que é um filme stop motion, o primeiro que a gente vai falar aqui neste programinha, olha só, que conta a história da Grace Puddle, que é basicamente... O caracol do título não é um animalzinho caracol, é a Grace, que é uma mulher que ela gosta muito de caracol, é meio que o hobby, a paixão da vida dela. E aí, a partir de um evento, ela começa a contar, repassar a vida dela justamente para um dos caracóis que ela é dona. E essa foi uma animação que, assim, você vê em trailer, imagem, você tem uma noção do tom do filme, mas que me surpreendeu quase que o contrário, assim. Eu fiquei muito, muito impressionado com pesado, vamos dizer assim, com... o quanto ela consegue tocar em temas muito sérios, tensos, e ainda assim chegar ao fim de um jeito meio tipo, pô, a vida é maneira, sabe?
Cara, esse filme é o conceito de depressão.
Total. É
então,
bizarro.
Então, assim, vá preparado, porque é um filme bem pesado, assim, por mais que vendo ali o estilo do filme e as cores e o tom que ela coloca na história, você imagina que vai ser um filme mais denso, assim, mas ele vai entrando de uma forma que eu falo assim, gente, dá o tempo. Não tem um. Parece que nunca vai ter uma luz no fim do túnel, assim, mas é, ainda assim, falando assim, parece, nossa, né? Que poço de negatividade. Mas eu acho que é um filme que tem uma delicadeza muito grande de encontrar pequenos momentos de humanidade, pequenos momentos de afeto dentro de todas essas situações de adversidade que a história cria. Então, assim, é um filme que me surpreendeu muito. Porque, primeiro, eu não esperava que fosse um filme tão triste. E depois, assim, quando ele vai chegando no final, você imagina que ele vai para um lado e ele consegue dar uma volta que faz muito sentido. Assim.
E é legal a escolha, eu acho, de usar o stop motion, né? Porque eu olhando o visual e até o visual dos personagens, os olhos, como é tudo colocado... É, se fosse talvez uma animação mais tradicional, ele ia ficar muito, muito mais bad vibe, assim. E eu acho que o stop motion, curiosamente, ele ameniza essa parte dessa tensão que tem, de todo esse peso, que tem ao mesmo tempo que ele deixa muito melancólico, né? Não é uma assim, uma tristeza de outras formas, não é Gotham, sabe? É melancólico. A melancolia dessa história tá muito ali na cor, no jeito... A cor é lindíssima, a cor que eles utilizam na maior parte do filme, ali mais por amarelo, cor mais terra, assim, que deixa tudo com esse sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando você bate o olho e vê os personagens em stop motion... Dá uma quebrada de expectativa tão curiosa, né?
Isso que você falou, cara, inclusive foi um negócio que no começo do filme ele quase me perdeu, porque aí é uma questão minha. Eu tenho muito problema com esses filmes que são assim, o chamariz dele é ser triste, no sentido de, tipo assim, venha ver essa pessoa sofrer por 2 horas, até ela ter uma reviravolta e isso virar uma história de superação, tá ligado? Eu detesto filme assim, porque ele é muito, porque são filmes muito apelativos. Pelo amor de Deus, não tô falando que eu detesto drama, que eu detesto tristeza no filme, não é isso. Mas é que tem
tristeza
filmes são...
pela tristeza, só. Sol,
exato,
né?
Tem filmes que parece que é muito pra isso, principalmente esses de superação, entre aspas, tem muitos assim, que apelam pra você, tipo, ó, sofre, 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 pra no final você ficar, sabe, meio que rouba um pouco, vamos dizer. E no começo eu fiquei com um pouco de medo de Memória de um Caracol ir pra esse lado, só que ele acaba não fazendo isso muito como que a Laysa tava falando, por trazer uns momentos ali de, não só de esperança, de leveza, mas até pelo humor dele. Eu acho que é um filme pra maiores, inclusive, é a segunda animação pra maiores indicada ao Oscar de melhor animação. Então, às vezes, ele faz umas piadas de humor pesado, assim, sabe? Meio que rindo da desgraça, vamos dizer assim, que a protagonista tá vivendo, que você não tá esperando, isso quebra de um jeito. E aí, você falando, cara, do stop motion, acho que faz muito sentido, porque, de certa forma, acaba sendo mais acolhedor, sabe? Não é que, tipo, ah, como é stop motion é mais necessariamente mais leve, acho que não é esse o ponto. Acho que mais ajuda um pouco a não ser tão, tipo, porrada, porrada, porque assim. Tem umas sequências ali de desgraceiras que vão acontecendo com a personagem, você fica, mano, pelo amor de Deus, cara, sabe? Tanto que eu tava lendo uma entrevista do diretor, o Adam Elliot, e ele fala que ele gosta de fazer os personagens sofrerem, de dar traumas pra eles, não sei o que. Eu fiquei, não diga. Você jura mesmo?
Se ele não tivesse falado, eu nunca ia perceber.
Não ia, né?
Eu ia imaginar.
Claro, assim, outra coisa também eu tirei do filme é que ele é bem... Ele é semi-autobiográfico, né? Tem elementos ali da... que o diretor, o criador tirou da própria vida e tal. Mas ao mesmo tempo eu achei legal que ele dá uma viajada em algumas questões também que cria um mundo muito próprio, sabe? Por exemplo, eu consigo imaginar a Grace, o irmão dela, muitos daqueles personagens existindo no mundo real, mas o jeito que eles criam a identidade dela e das coisas em torno dela é tão próprio que eu fiquei tipo, cara, tanto que por mais seja, né, uma animação, a gente consome várias dela ao mesmo tempo, mas a Grace especificamente é um personagem que eu sei que vai ficar comigo por um tempo, por ser tão ela, sabe, assim, ter uma identidade tão própria. E isso é um negócio que, no cinema, eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que vai contar um filme focado num personagem e tudo mais. E nisso o filme me ganhou muito, assim, porque independente do que acontecesse, por pior que tivesse a situação, eu tava do lado dela, sabe? Eu tava, não, Grace, vamos vencer, tá ligado? E eu acredito que a forma como o filme é animado contribui muito pra isso, né?
É, eu acho que tem uma... É sempre um limiar muito tênue ali entre, na hora de você criar um personagem como a Grace, entre você torná-la marcante ou fazê-la ser excessiva. sabe? Colocar coisa demais e ficar uma personagem tipo, nossa, tá, eu já entendi que a pessoa é personagem marcante, mas segura um pouco a onda. Eu acho que ela consegue, tem alguns momentos ali que eu falo, cara, tá, chega, sabe? Que ela, pra mim, que ela quase atravessa, mas não atravessa porque toda vez que chega num ponto que eu falo assim, tá too much, ele consegue dar um passinho pra trás e cria uma outra situação pra levá-la pra um outro lado. Então, assim, é uma personagem que acontecem muitas coisas com ela e nisso de acontecer muita coisa, às vezes é muito fácil também se acabar criando múltiplas camadas de personalidade que não combinam uma com a outra. Mas eu acho que é uma personagem tão bem estabelecida, que ele entende tão bem quem ela é, que ela vai numa linha firme ali o tempo todo, assim, mesmo com várias coisas acontecendo que poderiam tirá-la do lugar, que poderiam fazê-la ter uma atitude completamente diferente, ela sempre tá no caminho muito firme, assim. Então, eu acho que é ter essa certeza de quem ela é e de um embasamento muito bom na construção da personagem que tira esse filme do lugar comum, além de tudo que a gente já falou, que torna ele muito marcante, sabe?
E é um desafio narrativo muito grande você fazer isso, porque é muito fácil, como você tá falando, tanto você descaracterizar quem a personagem é, quando você a coloca em momentos diferentes, com atitudes diferentes, quanto cair numa caricatura e que o filme também não vai te apresentar nada novo. Então vai uma situação, você fala, ah, eu já sei como é que ela vai fazer, porque ela sempre faz do mesmo jeito. Então é uma linha muito tênue de você não ser caricato, mas também não ir muito além de, nossa, mas ela nunca faria isso, sabe? De você pegar esse equilíbrio narrativo é muito difícil. E a gente vê muita gente se perdendo, né? A gente vê muitos roteiros que se perdem aí no meio disso. Então é uma característica muito legal do filme. E eu sou muito fã de stop motion, gente. A gente não é o único, que, como o Gabes falou, que a gente vai falar de stop motion. Mas eu acho a animação stop motion uma coisa tão incrível. Porque qualquer um que já viu vídeo de bastidores de como isso é feito, é um trabalho, assim, de fela da mãe. É um trabalho difícil, minucioso. E quando a gente fala de animação, toda animação é um trabalho muito minucioso. Eu já visitei estúdios de animação no Brasil, assim, mesmo quando você faz a animação no computador, o pessoal ficava, assim, 16 horas trabalhando e o computador a noite toda para renderizar tudo que eles colocavam. Então, o trabalho da animação por si só é um trabalho de formiguinha. A animação stop motion, mesmo aquelas que usa ali, às vezes, um truque ou outro para deixar, colocar algum efeito visual ali de computador, mesmo assim, gente, qualquer stop motion é um trabalho que eu acho louvável, porque eu não teria aquela paciência. Eu ia jogar, tipo, na terceiro negocinho assim, eu já tá jogando tudo pro alto.
Sim. E no Memória do Caracol, eu acho isso que você comentou agora, cara, mais impressionante ainda, porque eles aproveitam uma característica da personagem e transformam isso em parte do filme. Porque a Grace, entre outras coisas, ela se torna meio que uma acumuladora. Né, a forma como ela lida com algumas coisas é colecionar coisas relacionadas a caracol, e ela meio que preenche um certo vazio com isso, algo que eu acho que a gente, eu pelo menos me relacionei muito assim, enquanto o filme tava rolando, eu olhei pra minha estante de gibi, eu olhei pra minha estante de brinquedo, de boneco, e fiquei, mano, tá,
ok, beleza. Eu só tenho que descobrir qual é o buraco que eu tô tentando tapar no meu coração, mas tem algum.
De repente essa é a chave, porque a gente se identificou tanto com o filme, né?
Exatamente, colecionistas aqui falando nesse podcast.
Exato, falei, beleza, Grace, eu te entendo. E aí, é muito maneiro que eles colocam, né, eles representam esse vício, essa compulsão dela, colocando no stop motion, assim. Então, conforme o filme vai avançando, a casa dela tá mais cheia de quinquilharia, tá mais cheia de bicho, sabe? Tanto que tem uns momentos que vai pra fora da casa, aí você vê um, sabe, o cenário, um negócio bem minimalista, um negocinho, aí quando volta pra ela, tá aquela coisa tudo caindo, né, pelo teto e tal. E aí eu fui pesquisar, eles, né, ao longo do filme, eles tiveram 200 personagens, construíram 200 sets, e eles acham que de elementos ali, né, props, objetos, eles tiveram de 5 mil a 7 mil. Então imagina você fazer tudo isso e animar tudo isso no estilo stop motion. Fotinho por fotinho, quadro a quadro. Tipo, mano, deve ter dado um trampo absurdo. E é maneiro que é um caso onde eu acho que a extravagância, né, faz sentido. Porque às vezes a gente vai, como a Ká tava falando, às vezes você vai assistir um filme em que claramente o diretor só colocou determinada cena, determinado plano, pra mostrar como ele é foda. Pra mostrar, não, ó o que eu sei fazer. E aí você fala, tá, mas no que isso, sabe, adicionou algo no filme. Nada. E nesse caso, adicionamos.
Estou olhando pra vocês, cineastas com câmera IMAX aí, que não usam IMAX direito. Estou olhando pra vocês. Tipo, não, a fotona de bastidores com a câmera IMAX desse tamanho. Se a gente quiser focar e...
Essa galera que avisa assim, meu filme foi gravado em 70 milímetros, hein? Presta atenção que vem aí.
Tipo, tá bom. Tá. Legal. E como, sabe? Exato. E como isso mudou a experiência do filme, sabe? E no caso do Memória de Caracol, eu sinto que eles fizeram muito bem isso, porque aí é rico de detalhes, de coisas, e também tá comunicando algo, tá? Sabe? Não é a extravagância pela extravagância. Mas, ao mesmo tempo, deve ter dado um trabalho, sabe? Extra, assim, pra galera, que eu imagino, assim, todo mundo tava trabalhando uma hora falando, porra, ela tinha que ser acumuladora, né? Não dava... o vício dela não podia ser outra coisa, né?
Alguém, com certeza, teve esse diálogo, Gabe. Sabe aquela mesa de bar pós-trabalho com os animadores, assim, a galera, pô, é. Quantos caracóis você fez hoje aí, hein?
É.
Ela não podia acumular um pouco menos? Não tinha que ser tudo isso, gente? Às vezes é só isso que a gente precisa, sabe?
Sim. E como anedota, aqui nesse programa a gente já tem o primeiro vencedor do Oscar, porque o diretor de Memórias de um Caracol, diretor roteirista, né? Ele também dirigiu o curta Harvey Crumpet, que venceu o Oscar de melhor curta animado em 2003, 2004. Então, assim, já é um concorrente premiado aí. Mas não tão premiado quanto o diretor do nosso próximo filme, também stop motion, que é Wallace e Gromit, A Vingança. O criador de Wallace e Gromit, né, co-diretor do filme, que é o Nick Park, ele venceu o Oscar 4 vezes, e uma das vezes que ele ganhou, ele, ao mesmo tempo, perdeu pra ele mesmo, porque eram 3 curtas concorrendo, e ele tava disputando com 2. Então, assim, o cara é bom. E muitos dos curtas, e até o longa que ele ganhou um Oscar, são de Wallace e Gromit, porque são os filhinhos dele, ele fala assim, dos personagens e tal, que voltaram num filme que a gente, eu pelo menos, não tava esperando e absolutamente adorei, assim.
Cara, eu também não esperava o novo Wallace e Gromit, pra mim ele meio que caiu de paraquedas, assim, eu não imaginava que fosse vir. E também é um filme que me surpreendeu positivamente, porque eu acho que é um filme que ele vai além do que eu imaginava. E, assim, sou suspeita pra falar, porque adoro tudo que vem da Aardman. Joga Aardman no colo, que é perfeito. Pra começo de conversa, eu adorei o título em português, achei A Vingança, assim. Trabalho primoroso de tradução. Quem colocou esse título tá de parabéns, merecia um aumento.
Tradução e piadinha. É disso que a gente precisa, andando juntos assim, ó, de mãos dadas.
Ainda mais o Wallace Gromit, sabe? Que é a franquia que ama trocadilho. Tem uma hora do filme que o Gromit tá lendo um livro, ele é um cachorro, e ele tá lendo um livro da Virginia Woolf.
É maravilhoso isso.
Em vez de Virginia Woolf, pô, é genial. Assim. E aí, uma breve sinopse, caso o ouvinte não tenha assistido ainda, ele basicamente mostra o Wallace entrando numa pira de invenções, que ele quer inventar tudo. Ele quer automatizar basicamente tudo na vida dele, até o carinho que ele faz no cachorro, ele quer, sabe, automatizar. E aí, um velho inimigo deles, que é o Feathers McGraw, que é, inclusive, um pinguim, por isso, a vingança, entendeu? Vingança ave. Ele volta pra ferrar o Wallace e o Gromit. E como que ele faz isso? Ele se aposta de uma das invenções do Wallace, que a comunidade ali tinha abraçado, transforma elas em algo maligno e faz com que o povo passe a odiar o Wallace enquanto ele retorna para fazer mais maldades. E eu gostei muito desse filme porque, assim, como a Laysa tava falando, qualquer coisa da Aardman é uma delícia de assistir, é muito divertido. Só que ele me pegou muito no tema, assim, porque dá para fazer um paralelo muito grande entre as invenções do Wallace, principalmente quando elas viram malignas, e uma parada de inteligência artificial, assim, sabe? Que se tornou uma discussão enorme em Hollywood nos últimos tempos. E, inclusive, tem uma cena que é basicamente isso, assim. A briga entre um trampo artesanal feito com amor, com carinho, e um negócio pasteurizado feito por uma máquina que só quer, sabe, terminar o trampo o quanto antes. E eu fiquei, nossa, mano, eu não esperava, sabe, a Aardman colocar tanto o dedo na ferida. E, ao mesmo tempo, num filme que não deixa de ser extremamente divertido, engraçado e lindo de assistir.
E aí o que é legal também da franquia de um modo geral, que quando teve a indicação eu achei muito legal, é por ter um filme de Wallace e Gromit, né, no Oscar novamente. Porque é uma franquia muito clássica também. Quando veio o filme, outro filme também, gente, que quase não foi divulgado antes, assim. É. Saiu uns trailers e tal, ele chegou aqui pela Netflix. E, assim, saiu uma coisa ou outra e, de repente, pá,
tá
chegou no streaming. Falei, gente, como assim? Tipo, galera dropando filme, muito filme, gente. E aí, ele foi lançado um pouco sem alarde, mas eu sempre acho legal porque é uma franquia clássica, né? E como o Gabes falou, falando de coisas, trazendo temas que são esses paralelos com temas mais modernos, mas não ficando esquecida pelo caminho, né? A gente fala muito... A gente brinca com Pixar e Disney e tudo mais, mas é porque... existe uma tradição de muitas coisas na animação. Então eu acho legal quando não fica focado só em uma coisa e abre esse espaço, né, pra gente ter essa indicação no Oscar de 2025 de personagens que foram criados ali, acho que no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, sabe? E eles continuam relevantes, continuam legais, sabe? E eu acho isso muito legal, acho isso importantíssimo pra academia. Acho que até assim, a gente sempre tira sarro da coisa, os velhos votantes da academia, mas a academia está se renovando, né? Então acho que é legal trazer um pouco de tradição, mas mantendo relevante, porque é um filme novo, né, desses personagens, então...
Eu acho que quando a gente fala de sequências, assim, principalmente nos últimos 10 anos, sei lá, é sempre um tema muito não delicado, mas cansativo pra gente que já trabalha com isso há muito tempo, porque é sempre a mesma coisa, sabe? Putz, vamos fazer uma sequência aqui desse filme que foi muito incrível nos anos 80, e aí a gente vai assistir o filme e eles colocam uma porrada de ator novo, um monte de gente que tá bombando
Tom nos últimos anos. Põe o Tom Holland aí,
põe o Paul Mescal. E aí a gente vai ver, a gente fala, putz, legal, tá, é só pra arrancar dinheiro da galera e deixar o estúdio mais rico. E assim, são filmes que você mexe numa história muito clássica, numa história muito renomada, muito importante, muito legal, pra não trazer nada de novo, só pra você mexer naquilo por pura nostalgia, por uma questão somente mercadológica. E assim, na animação, eu acho que a gente tem casos bons e ruins de todos os formatos, uhum. mas eu acho que na animação é onde é mais possível você extrapolar isso e criar algo novo, mantendo a essência ali, mas falar com o público mais recente. Então, assim, eu acho que o Wallace Gromit, ele tem a capacidade de fazer isso, justamente com essa questão aí do diálogo com as tecnologias, com a inteligência artificial, no filme de stop motion da Aardman. Então, assim, é tudo... Parece que fecha a caixinha de uma forma muito bonita. Então, assim, é muito legal. E o fato dele ter caído, assim, meio que de paraquedas, porque realmente quando... Tipo, assim, eu tava ouvindo falar nele há um tempo, mas falei assim, tá, faço ideia como vai chegar aqui. E de repente, chegou e meio da Netflix falando que ia chegar no mês seguinte. Eu falei, nossa, do nada, absolutamente do nada, assim, acontece com alguns filmes, mas é um pouco triste, né, porque o filme fica lá jogado, assim, mas pelo menos com uma indicação, já um chamariz, uma coisa que vai fazer a galera pelo menos dar uma procurada. E quem não assistiu ainda os anteriores vai procurar, vai conhecer, enfim, acho que é uma oportunidade bacana, inclusive.
Sim, e eu acho legal que a evolução, vamos dizer assim, dos anos que a gente ficou sem o Wallace Gromit, porque o último longa tinha sido aquele A Batalha dos Vegetais, do Coelho Homem, lá de 2005, eu acho. E desde então, eles não ganharam filmes, né? Um longa e tal. E rolou um avanço tecnológico que permite, né, a Aardman produzir de forma diferente, deixar o negócio mais espetaculoso. E eu acho que isso é visto nesse novo Wallace Gromit de um jeito que eu não tava esperando, assim. Tanto que quando eu terminei de assistir, eu comentei com o Pedrinho, da redação, que pra mim, esse é basicamente o último Missão Impossível, só que feito em stop motion. Porque é basicamente isso. Você tem o protagonista lidando com um velho inimigo que usa de uma inteligência artificial pra tentar ferrar ele, tá ligado? É exatamente o mesmo mote, assim.
Paralelo, Gabriel, eu quero nem saber como a sua cabeça funciona, pelo amor de Deus, eu tô muito de cara agora, porque faz absolutamente todo sentido.
Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, e é muito engraçado, porque assim, eu tô puxando Missão Impossível porque não só por essas similaridades, mas o filme tem uns momentos, assim, sabe, de ação, de conflito mesmo, assim, que eu não tava esperando, que eu fiquei, caraca, mano, porque assim, querendo ou não, a gente vai pra Wallace Gromit muito pra rir, né, é comédia e tudo mais, mas quando eles falam, não, isso aqui vai, senta aí que agora a gente vai fazer ação, é muito maneiro, assim, e aí, novamente, como a Camila frisou, ainda tem um negocinho no fundo da mente ali falando, véi, isso tudo é stop motion, sabe? As pessoas pararam e tiraram foto por foto disso que tá acontecendo, sabe? Mas ao mesmo tempo, claro, tem todo esse processo artesanal, mas também eles fazem uso de algumas tecnologias que ajudam o processo a ficar mais fácil, eles chegarem ao resultado que eles querem. Por exemplo, os diretores falam, meu, fazer água em stop motion sempre foi um pesadelo. E agora tá mais fácil, então a gente pode brincar um pouco mais com isso. E é isso que eu achei muito maneiro desse projeto, que cada decisão criativa vem muito do lado criativo da coisa, sabe? Tanto que originalmente não ia ser nenhum longa, ia ser um curta. Aí você fala, não, peraí, isso aqui tá ficando grande demais, vamos fazer um filme, sabe? E aí isso dá gosto de assistir, porque entra no que você está falando, não é simplesmente, vamos lançar um novo Wallace Gromit, sabe? Que é o que aconteceria se uma grande empresa comprasse a Aardman, sabe? Seria, não, agora a gente vai ter um filme de Wallace Gromit por ano, vai ter derivado, vai ter
vai
série.
Vai ter pelúcia, vai ter chaveiro, caderno, cadê os merchandising?
Exato.
Né, pra bancar as coisas.
E poderia muito bem, sabe? Eu compraria a canequinha deles ali, bonitinho. Mas ao mesmo tempo, eles conseguem isso porque é um filme que você sente o cuidado, o capricho, sabe? Então se for pra esperar mais 10 anos, 20 anos pra ver o Wallace e Gromit, eu espero tranquilo, sabe?
É nesse cuidado, na gente percebendo ali nos pequenos detalhes que tem esse cuidado, que tem essa coisa, que por mais que seja uma indústria, a gente consegue ver que tem um artesanal, que tem a mão de alguém e um cuidado ali especial na hora de sabe, nem que seja na hora de fazer cada bonequinho, que você vê que tem um detalhezinho, que tem uma coisinha assim, é especial, principalmente no momento que a gente vê, sei lá, tudo tão massificado, tudo tão plastificado em várias frentes, assim, tanto da animação quanto de live action, assim, então é gostoso, acho que vale a pena esperar, por mais que, sei lá, não, a gente tem a animação saindo à torta direita em qualquer lugar, assim, é sempre bom, eu gosto muito de stop motion por isso, porque a gente vê que tem um cuidado ali muito especial, como se, sei lá, se eu pudesse pegar aquele bonequinho e colocar no meu instante, sabe, mesmo que virtualmente. Sim.
É mais palpável, né? Quando a gente olha em tela, é mais palpável. E até com o tema do filme, essa coisa de utilizar, que o Gabe estava falando, a tecnologia ao seu favor, mas nunca deixar ela engolir o que é o objetivo do projeto, que é ser o stop motion. Então, tem várias ferramentas agora para usar na água, cabelo, movimentação de cabelo e tal. Ótimo! Mas são ferramentas, elas nunca tomam um lugar, né, do que é o objetivo do projeto, que é ser stop motion. Até porque eu não quero ver uma animação normal de Wallace e Gromit, eu só quero ver stop motion.
Exato, exato. E até uma frase de um dos diretores que é, tipo, apesar de a gente ter muitos avanços tecnológicos, ainda é feito à mão, sabe? E o trabalho de construir é fundamental. Isso, eu acho que, assim, é um belo resumo pra esse filme que roubou nosso coração. E agora, pra finalizar, deixamos por último um filme que eu acho que é ao mesmo tempo um certo favorito, mas ao mesmo tempo sai atrás na corrida, acho que a gente vai discutir isso, que é Divertidamente 2, né? É um filme que fez um barulho gigantesco, se tornou uma das 10 maiores bilheterias da história do cinema, que pra uma animação é um feito e tanto, porque a gente sabe que as pessoas, né, estão mais condicionadas a live action e tudo mais, mas que ao mesmo tempo, particularmente, me deixou um pouco assim, tipo, é legal, é um bom filme e tudo mais, mas assim, comparado ao absurdo que foi o primeiro, esse segundo não me pegou tanto, assim.
Ai, tem coisas, né? A Liza falou um pouco sobre essa coisa da continuação pela continuação, né? E a gente, quando eles anunciam o primeiro Divertidamente, começando do começo, o primeiro Divertidamente apresenta o conceito ali das emoções, como elas funcionam e tudo mais, e tipo, pô, incrível, assim, você vê várias coisas em redes sociais, psicólogos falando, meu Deus, que jeito incrível de explicar como funciona a nossa mente, beleza. E vê o segundo, e a proposta é falar sobre uma mudança da Riley, né, ela tá indo pra adolescência, então você tem novas emoções, e uma confusão das emoções que já estavam lá, e do que ela tem ali como cerne da personalidade dela, tudo. Legal, o que me pegou nesse filme, até aí, tudo bem, como diria na mesa de bar, até aí tudo bem, me pegou quando eu senti que ele teve uma repetição narrativa tão grande pra contar o que ele queria contar, que ele pega os personagens que são as emoções, a Riley em si, ela tá passando por coisas muito diferentes, mas as emoções, elas fazem a mesma coisa do primeiro filme. Até o deslocamento físico delas é exatamente do mesmo filme, e elas falam, verdade, a gente passou aqui, não sei o quê, e eu fiquei tipo, meu Deus, tipo, por quê, sabe? Por que fazer isso dessa forma, necessariamente? Gente, assim, vocês tinham uma história legal pra contar, porque a puberdade traz essa parte narrativa legal, e vocês escolheram um jeito meio preguiçoso de executar, sabe?
Eu acho que é um filme, eu concordo, porque é um filme que na ideia ele é muito, muito interessante, ele vai para lugares novos. E quando eu assisti, eu gostei, só que assim, quanto mais eu me afastei do filme, quanto mais tempo passou, mais você vai vendo que, putz, a mesma coisa do primeiro, só que eles colocam novos personagens e ali eles acrescentam algumas coisas que falam muito com o público hoje, porque assim, o filme teve 9 anos de espaço entre o primeiro e o segundo, então você fala, nossa, deu tempo, né, de desenvolver uma coisa, de colocar novos elementos e trabalhar essas emoções, e eles de fato colocam novas emoções, que são emoções que vão falar muito com o público, não é à toa que eles colocam ansiedade numa era que todos os jovens, todo mundo discute o uso de celular e o doom scrolling, etc. Então, fala muito com as gerações mais novas e com a gente, com todo mundo que vive nessa era digital, mas ao mesmo tempo eu acho que ele explora pouco tudo isso que ele traz de novo. Ele explora tudo de uma forma muito parecida. A própria Alegria, que é uma personagem que teoricamente evoluiu a relação dela com a tristeza no primeiro filme, ela volta aqui meio da mesma forma que ela tava no início do primeiro. Ela, tipo, ela tá efusiva do mesmo jeito, tipo, ah, tá, é a essência da alegria é essa, mas tipo, não deveria ter uma maturidade nesse sentido? Parece que a maturidade ela tá ali só no primeiro plano, e depois, quando eles são expulsos da cabeça da Riley, tem essa trajetória de novo. Parece que é a mesma coisa de sempre, sabe? Sim. A única diferença agora, elas não estão sozinhas, estão as outras três emoções junto com elas, mas assim, é a mesma coisa, e no próprio centro de controle também é a mesma coisa, que é a mesma estrutura de uma emoção querendo dominar as outras, assim. Pra não dizer que é tudo assim, eu gosto muito da cena realmente que a Riley tem aquela crise nervosa. Acho
melhor
que é uma
cena
maravilhosa, assim. Eu estava vendo esse filme na cabine, foi uma hora que eu comecei a ouvir um monte de fungada do meu lado, porque várias pessoas se emocionaram muito, porque é uma coisa que, tipo, caraca, se você já viu um negócio desse, você se identifica, porque é isso, assim, mas é aquela coisa, né? Às vezes você precisa de uma cena boa no filme pra fazer todo mundo sair com aquela coisa, nossa, foi incrível e tal. Esse filme acho que é meio que isso, assim, essa cena, que é uma coisa que todo mundo lembra, que todo mundo que se sentiu marcado por essa cena lembra, mas todo o resto, pra mim, é um grande borrão, assim.
Até as emoções, eu acho elas muito parecidas, tanto visualmente quanto nas atitudes. Tipo, a ansiedade ali é meio que um paralelo com a própria alegria. Aí você tem a timidez, que é um paralelo com a tristeza. Aí você tem o... Qual que é aquele que é o emo que fica no sofá?
Não é inveja, tédio.
O tédio, que é meio emo. Como se fosse... É o emo do sofá, né? E aí, tipo, o tédio é meio parecido com medo. E tem a inveja, que é meio parecido com nojinho. E eu fiquei, tipo, eu vi o que vocês fizeram aqui, viu? Eu entendi. É. E às vezes até de ideias descartadas do primeiro filme e tudo mais. Mas essa cena em específico, essa cena da crise de ansiedade da Riley, ela é incrível, a representação e tal. Mas é isso, né, Liza? Tipo, você tem uma cena, você vai lembrar daquela uma cena, mas todo o resto, tipo, e vem num caminho em que a Pixar está ficando desse jeito. Alô, Incríveis 2. A Pixar tá ficando desse jeito. Ela está ficando uma caricatura dela mesma quando ela faz as sequências, né?
É, então. E é isso que deixa amargo esse gosto de... É um filme bom. Tipo assim, não, de longe não é um filme ruim. Não é um filme que você vai sair dele, nossa, que horrível. Não. É uma experiência bem agradável, é bem divertido. Tem essa cena, tem alguns momentos de comédia que me pegaram mesmo, assim. Uhum. O jeito que eles trabalharam a ansiedade, apesar de ser claramente um repeteco da alegria, também achei muito divertido. Só que ao mesmo tempo é isso, você termina e fala, pô, é quase que igualzinho, sabe? As mesmas batidas, o mesmo caminho, você simplesmente fala, nossa...
A mesma lição no final, né? A mensagem é a mesma mensagem do primeiro.
E assim, apesar de nós, enquanto seres humanos, a gente ser meio cíclico, a gente... teimar em aprender, né, ter que aprender a mesma lição várias vezes ao longo da vida, mas para um filme que, pô, fez todo o barulho no primeiro, justamente por esse retrato, por trazer, sabe, essa representação tão diferente, tão criativa, eu acho que foi isso que fez o primeiro ser tão adorado, você dá uma sequência para ele e parece que não se dar exatamente ao mesmo trabalho, é muito complicado. Por exemplo, eles saíram várias notícias, né? Que eles consultaram uma psicóloga super famosa dos Estados Unidos para ajudar a construir o roteiro, e ela sugeriu umas emoções, vetou outras, e aí tinha um grupo de adolescentes, garotas adolescentes, que davam pitacos no roteiro. Tipo, a gente não faz assim, a gente não acha assado e tal. Beleza, só que é autêntico e tudo mais, ok. Claramente, quem produzir esse filme tem, sabe, convive com adolescentes, mas não é aquela coisa grandiosa que o primeiro foi. E eu acho que isso é meio que uma oportunidade perdida, porque você tá falando da puberdade, tá ligado? É um momento em que as emoções estão num descontrole tão absurdo que você só fazer grupo 1 contra grupo 2, de novo, parece meio... E visualmente, puxando pra esse lado, também não é inovador, porque é basicamente a mesma coisa que tava no primeiro, só que agora no segundo e...
É, eu acho assim, quando a gente pensa no... Divertidamente 2, isoladamente dos outros indicados esse ano ao Oscar, é um filme que funciona, justamente porque a mensagem é muito parecida com a do primeiro. E, só que, assim, ironicamente, é por isso que as pessoas gostam do filme, porque o primeiro é legal. Então, o segundo, se ele repete, se ele segue mais ou menos a mesma cartilha, é um filme que funciona, é um filme que é acessível, que gera engajamento, gera as pessoas se identificam ali, etc. Só quando a gente coloca ele dentro desse caldeirão com os outros indicados que a gente já falou aqui, é um filme muito pobre criativamente, assim, e eu acho que é essa a tendência que a Pixar vem caindo, assim, de, nossa, é um visual muito legal, uma ideia muito completa, é um mundo muito interessante, só quando você vai ver, tipo, são vários elementos repetidos, você já viu em outros filmes, e várias ideias desenvolvidas, às vezes, só para pensar naquela primeira reação do público saindo da sala ou no que a galera vai comentar nas redes sociais, sabe? Então, acho que é isso que esse filme faz um pouco, assim. Então, diante dos outros indicados a essa categoria esse ano, eu acho que é um filme que fica para trás. Assim.
É isso que a gente falou. Ótimas ideias, mas uma execução muito básica dentro da categoria, dentro do que a gente espera de Pixar, embora a gente esteja começando a mudar um pouco essa ideia, assim, até por conta dessas sequências. Mas é essa execução, assim, tão básica que parece que eles quase chegam lá, sabe? Parece que eles chegam muito perto de contar uma coisa muito legal e eles voltam pra jogar no seguro. Que é isso que você falou, Laysa. Tipo, ah, o primeiro filme foi muito bom. Então, ó, aí eu penso em quê? Executivos de gravata sentados numa mesa falando, eu quero aquele dinheiro de novo. Se a gente fizer assim, eu tenho aquele dinheiro de novo. E aí alguém fala, pô, mas... E se a gente fizer uma coisa diferente? Não, diferente não. Luke Skywalker jogando sabre não pode. Os fãs não gostam. E aí você volta no safe, entendeu? E aí você fala, cara, não é que é ruim, mas é uma oportunidade perdida de você ir além. Especialmente, eu sempre bato nessa tecla, dentro de animação. É o lugar de você brincar, de você se desenvolver criativamente. Então, você é um dos filmes, como o Games falou, com a maior bilheteria do ano e ele é... Eu vou falar covarde. Ele é covarde! Sabe? E até em comparação com o primeiro. Então, tem coisas legais, assim. Eu dei risada em várias cenas e tal. A gente tem a cena da vovó Nostalgia, que é maravilhosa. A cena,
muito bom.
Que é um dropzinho ali. E a coisa da ansiedade é muito importante. Você talvez termine o filme com um pouco de raiva da Riley, às vezes. Aí depois você entende ela. Mas é adolescente. Acho que era o básico a gente ficar com raiva da Riley, assim, em alguns momentos. Então você fala, pô, que história legal. E aí vocês não chegaram lá.
Podia ser mais, né? Tipo, e a culpa de deixar a gente esperando mais é da própria Disney, que fez o primeiro ser um absurdo de criatividade e o segundo ser meio... Já vimos isso antes.
Exatamente. Exato. Abaixo as sequências da Pixar. Pixar é estúdio de um filme só. Um por vez, um por vez.
Foi assim, gente, foram 9 anos. Eu falei assim, não. Não é o negócio que eles estão fazendo só por fazer. Se fosse assim, eles podiam ter lançado, sei lá, 3 anos depois do primeiro. Mas não, é realmente...
O Incríveis assim. Demorou o quê? 15, 20? Sei lá quanto tempo demorou o Incríveis 2. Eu era criança quando saiu o Incríveis 1. Já estou velha, já tenho cabelos brancos no Incríveis 2. Assim,
e tá vendo como divertidamente dá tá no look? Porque dá pra falar que é um filme divertido, Incríveis 2. Não dá, na moral. Mas aí é... Ficou pra trás.
Papo pra outro, pode...
Exato. E nessa energia de caos, a gente vai se despedir, mas antes, queria aqui fazer um quadro pra fechar o programa, que é um... Não vou falar bolão, não quero que vocês me digam quem vocês acham que vai ganhar, mas se fosse depender de vocês, vocês fossem membros da academia, pra quem iria ser o voto? Começando pela Camila.
Ah, começa por mim? Tá bom.
É claro.
Eu achei que ia ser tipo 2, 3, todo mundo falar junto. Não. Coitado do editor do áudio ter que mexer com isso aí. Eu daria o Oscar pra Flow. Tanto pela história, a gente ainda vai assistir tudo certinho, mas assim, pela proposta da história e pela proposta de como utiliza a animação. Porque pra mim, animação é isso. É você utilizar coisas diferentes, trazer coisas novas, descobrir software, jeitos de contar uma história. Então, isso é o que me preenche quando eu vejo animações. Então, pra mim, seria Flow.
Eu também tô com Flow, porque é o seguinte, se é um filme que o meu gato se interessou por ver logo, é um filme incrível, meu gato amou o trailer, meu gato ficou alucinado vendo o filme, um trechinho do trailer comigo. Então, eu concordo, assim, eu acho que quanto mais a gente abre espaço para explorar novas possibilidades, novas formas de utilizar as ferramentas que o audiovisual nos proporciona, mais a gente vai ter uma riqueza de histórias, mais a gente vai ter uma riqueza de vozes falando para o grande público dentro do cinema ou na televisão, no streaming, etc. E eu acho que é isso que a gente precisa, assim, é um filme que você vai... que vai surpreender as pessoas, que vai sair dessa forminha, desse lugar comum. Também gosto muito do Robô Selvagem, acho que se o Robô Selvagem ganhar, vou ficar muito feliz, porque também é um filme que traz essa complexidade, que explora as coisas de formas muito diferentes desse beabá padrãozinho, mas se fosse depender de mim votar, votaria em Flow.
É isso, e eu vou quase ali concordar com a Liza, porque eu votaria no Robô Selvagem, esse seria o meu voto, porque me pegou de um jeito que eu não tava esperando, ao mesmo tempo que me fez rir, que me deixou empolgado pra ação, assim, pacote completo, num deleite visual que, assim, eu acho que eu não vou ver no cinema em muito tempo, assim, por mais que a gente sempre acredite no potencial da animação, acho que o Robô Selvagem foi, sabe, costurado certinho pra mim, sabe, aquele cobertor quentinho, sabe, certinho pra mim, então... eu iria com ele. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro programa do Oscar. Queria novamente agradecer a presença da Ká, da Liza, e convidá-las, as duas, para fazer seus respectivos merchans.
É isso, gente. Obrigada pelo convite. Adorei bater esse papo aqui com vocês. Muito legal, muito enriquecedor. Abriu minha cabeça para várias coisas sobre esse filme que a gente conversou aqui. E quem quiser me acompanhar, me siga nas redes sociais, @LizaZanetti. No Instagram e no Blue Sky, meu Twitter existe, mas eu não existo mais por lá. E é isso, gente. Obrigada. Beijão a todos.
E eu sou da casa, né, gente? Vocês me conhecem, sou a Chatonilda de plantão aqui, sou a Cakes. Tô produzindo conteúdo, obviamente, aqui no Jovem Nerd, no Bunker, fazendo muita coisa legal. E também estou fazendo aí, ó, falando de animações, estou fazendo lives na Twitch, assistindo One Piece. Já estou no 636... vamos, que eu vou passar, eu vou chegar a ficar em dia este ano, mais de 1000 episódios, mas eu produzo bastante conteúdo também no meu Instagram, cakes_souza, sigam por lá e desculpa qualquer coisa que eu sou meio esquisita mesmo às vezes, mas é assim mesmo.
É isso, e vocês me encontram no @ogabrielavila em todas as redes, e semana que vem neste programinha pra gente falar de outras categorias. Forte abraço.
Programa editado por Doug Bezerra.